em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. A partir desta semana é proibido o abate de cães e gatos por razões económicas ou de sobrelotação e passa a ser obrigatória a esterilização de todos os animais retirados das ruas pelos centros de recolha que funcionam junto das autarquias. As câmaras municipais tiveram 2 anos para se preparar, mas a entidade que as representa diz que precisam de mais tempo e dinheiro. A Associação Nacional de Municípios fez seguir o apelo ao Governo a meio da semana, mas o Em Nome da Lei já sabe que a resposta é negativa. Em primeiro lugar, o Ministério da Agricultura invoca o facto de estarmos perante uma lei da Assembleia e não poder, por isso, meter foice em seara alheia. E quanto à necessidade de mais dinheiro, afirma que disponibilizou 2 milhões de euros para a modernização de centros de recolha de animais de companhia e 500 mil euros para a esterilização de cães e gatos. Ora, até agora, as autarquias utilizaram pouco mais de 10% desta última verba. Tudo indica, pois, que poderemos ter aqui um problema para a implementação de uma lei que foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Para o debater, convidámos André Silva, o líder do PAN, a provedora dos animais de Lisboa, Marisa Reis, o bastonário da Ordem dos Veterinários, Jorge Cid, e a diretora-geral da Associação Animais de Rua, Maria Pinto Teixeira. Devo dizer que tentei trazer para o debate a Associação Nacional de Municípios, mas não houve disponibilidade, só o Presidente fala em nome da Associação e este não tinha agenda. Agradeço, pois, a quem está, sejam bem-vindos, obrigada também a si que nos segue pela rádio ou pelo digital. Jorge Cid, começo por si, bastonário da Ordem dos Veterinários. Têm razão os municípios quando dizem que não lhes deram nem tempo nem dinheiro para se prepararem para a implementação desta lei que os impede de continuar a abater animais e os obriga a dar abrigo nos canis municipais aos que não têm dono?
Eu não sei se têm razão ou não, isso é uma pergunta que tenho que dirigir aos municípios, porque eu não estou dentro das conversações que terá havido com os municípios e o governo. Parece-me que há uma coisa que me salta logo à vista, é que a verba disponibilizada pelo governo para esta problemática é manifestamente insuficiente. Só para lhe dizer que 2 dos municípios que eu conheço, que um que acabou de fazer o seu CRO, canil municipal, e outro que está em vias de fazer intermunicipal, um vai gastar 2 milhões e meio e outro gastou 600 mil euros.
Está, portanto, a falar de que municípios?
Estou a falar, por exemplo, do município de Aveiro, que vai gastar 2 milhões e meio, é o orçamento que tem para a construção dele. Portanto, 2 milhões para o país inteiro, sabendo nós que muitas das câmaras municipais não têm sequer canil, portanto, nem sequer é para modernizar, porque nem sequer o têm, é manifestamente insuficiente. Não sei até que ponto é que houve essas negociações, portanto, não lhe posso dar responder cabalmente essa sua pergunta. No entanto, tanto quanto eu sei, houve um levantamento por parte das entidades responsáveis em junho de 2017 desta problemática, de quais eram as reais necessidades. Daí, eu ser extremamente crítico com este processo todo, porque acho que uma medida que é uma medida que está bem feita e que seria aceita por todos e que nós esperávamos que se implemente, como é óbvio.
Portanto, concorda quanto ao objetivo?
O objetivo está fora de questão. Não há nenhum médico veterinário, penso eu, no país que defenda o abate dos animais. Portanto, isso é ponto assente. Agora, o problema que nós pomos é como é que essa medida se implementa e, eventualmente, pode haver danos que podem ser extremamente graves. Porque, na minha opinião, quando se implementou esta medida, imediatamente a seguir, isto foi em 2016, devia-se ter criado um grupo de trabalho com pessoas que estão dentro deste assunto no terreno para dizer como é que vamos resolver este problema. E tínhamos que incidir o nosso grande esforço no não abandono e não no alojamento de animais. Porque se não for feito, que ainda pode vir a ser feito, espero bem que haja bom senso para que esta problemática possa daqui para a frente ser encarada de outra forma, se pensam que vão resolver o problema em construção de mais abrigos e mais canis, o problema nunca desaparece. Só para ter uma noção do que eu estou a falar, só o ano passado os números oficiais dizem que foram 36.500 animais abandonados. Eu posso lhe dizer que devem ter sido entre 50 mil a 60 mil.
Eu li 60 60 mil, sim.
Pronto, pois. Entre 50 e 60, dentro deste valor estará com certeza. Foram adotados 15 mil, à volta de 15 mil. Portanto, estamos sempre a falar do remanescente brutal. Este ano, os dados que eu tenho este ano, que também, com certeza, à semelhança do ano passado, não são reais, e quando eu digo que não são reais, porquê? Porque há muitas câmaras que não respondem, e portanto são só baseados nos números que se conhecem, porque há muitos que não são conhecidos. Já foram recolhidos 16.416, adotados 6.111, eutanasiados 3.527, esterilizados 4.908. Isto, portanto, estamos sempre a falar, quer o ano passado, quer este ano, e é provável que este panorama não se inverta, estamos sempre a falar de adoções na ordem dos 30% dos animais abandonados. Portanto, não é aqui que tem que ser decidido o esforço tem que ser não abandono. E não abandono devia-se ter tomado medidas para que as pessoas não abandonem, porque ninguém estou isto.
Sim, mas isso é quase uma questão civilizacional. Como é que se convence as pessoas a não abandonarem?
Criando medidas para que as pessoas não abandonem.
Como?
Eu vou-lhe dizer duas ou três, é evidente que não vamos estar aqui a debater, porque isto devia ser alvo de um estudo mais profundo e não temos tempo aqui para debater estas causas todas. Mas vou-lhe dar dois ou três exemplos. Um, os animais são sujeitos a tratamentos que têm um IVA 23%. É a única profissão da saúde em Portugal que paga IVA a 23%. Ainda por cima, parece-me a mim escandaloso que num ano em que foi a Assembleia da República aprovou a isenção de IVA para as medicinas alternativas, a medicina veterinária continua nos 23%. Portanto, isto é uma maneira de sobrecarregar as pessoas que têm animais nos seus tratamentos.
Mas está fundamentado que essa é uma razão? A razão económica é uma das principais razões pelas quais as pessoas abandonam os animais?
Isto é um problema complexo. Estou-lhe a dizer duas ou três medidas e isto tinha que ser estudado a fundo. Segundo, o cão é o único animal em Portugal que tem que pagar uma licença anual. E não é só licença, é o trabalho que isso dá, das pessoas têm que ir às juntas, registar e depois... Portanto, é tudo a dificultar. Depois, alguém pensou, nomeadamente nas autarquias, nas juntas de freguesia, enfim, arranjar um gabinete de apoio à pessoa que está com problemas com o seu animal? Ninguém pensou nisto, porque há problemas. Nós, as leis muitas vezes são feitas e não se pensa às vezes na realidade desse mesmo problema. Nós que trabalhamos dia a dia com as pessoas que são os detentores dos animais, sabemos exatamente vários problemas que pode haver e posso-lhe dar dois ou três. Por exemplo, é um animal de uma senhora idosa que teve que ser hospitalizada rapidamente e o animal ficou sozinho, a senhora morreu, os filhos ou os descendentes até podem nem estar em Portugal, ou se estão, podem não ter capacidade para ter esse animal. É a pessoa que viu de repente a sua situação económica de ser de tal maneira degradada não ter possibilidade de fazer face a essas despesas. É um casal que se divorciou. Ouça, nós aparecem-nos todos os dias situações dramáticas. Toda a gente fecha a porta a estas pessoas. Não há ninguém que diga assim, vou tentar perceber o seu problema, vamos estudar o seu problema, a senhora não é nenhuma criminosa nem nada, vamos lá tentar perceber o seu problema, está com dificuldades de ter o seu animal, vamos tentar arranjar uma solução de alguém que possa, eventualmente, ficar com ele durante um tempo, até a senhora conseguir resolver o seu problema. Não. Tudo vira as costas a estas situações.
Então... Jorge Cida, está claro o seu raciocínio. Explique-me só uma coisa. Há várias autarquias, porque a situação não é igual em todo o país. Há muitos municípios que não têm, de facto, os canis municipais, embora seja obrigatório, tanto quanto li, desde 1925. Portanto, também há aqui uma grande incúria. Mas há autarquias que já não procedem ao abate dos animais há vários anos. E, no entanto, não houve caos nessas autarquias.
76% já não abatiam.
76%
já não abatiam até à entrada em vigor da lei.
Bom, eu não queria estar a especificar muito, eu gostava de perguntar a essas pessoas o que é que fazem. Se houve 60 mil animais que foram abandonados, se não foram eutanasiados, se não foram adotados, onde é que eles estão?
E não podem estar nos canis municipais que terão capacidade?
Está tudo, o país está super lotado. A nível de abrigos, canis municipais, está super lotado. Por mais que façam, ficam lotados no dia seguinte. O que se passa na realidade é que os animais, alguns ficam nas ruas, outros são encaminhados para abrigos. Não, a competência das câmaras está a ser passada para abrigos, associações particulares. também não me parece que seja isto o que deve ser feito. E no país há várias realidades, há associações que, extremamente credíveis, meritórias.
Há associações que substituem aos canis, não é?
Há várias décadas, aliás. Pois. Há várias associações que se têm substituído ao longo das últimas décadas, se me permitem, quer às câmaras municipais, quer ao Estado. E se me permitem, eu tenho
associações essas que são os cidadãos.
Que são os cidadãos anónimos. Claro, anónimos. E se me permite, eu gostava de dar aqui uma perspectiva diferente da do.
Mas eu já o ia ouvir. Mas antes queria questionar aqui a Marisa Reis, que é provedora do Animal de Lisboa. A capital é um bom exemplo? Está a cumprir a lei neste momento, que está em vigor desde o início da semana?
A capital está a cumprir ainda antes de ser obrigatório cumprir. Portanto, a capital está a cumprir desde 2013. Esta é uma lei de 2016 e é desde 2013 que não se pratica a estratégia de abate como controle populacional de animais errantes.
E o resto das obrigações que estão na lei, da recolha dos animais, da esterilização dos animais, isso não tem acontecido até agora?
A esterilização dos animais, tanto quanto me é dado a conhecer, é cumprida. Aliás, há um programa SED muito bem implementado. Aliás, só em 2018, o programa SED já fizeram 1.056 esterilizações. Existem 800 colónias registadas em Lisboa, estão ainda por registar cerca de mais 200 que já estão identificadas. Todas estas colónias têm cuidadores autorizados, portanto, registados também na Câmara Municipal de Lisboa. Podem ser associações, o ideal é que sejam associações, é o que está previsto na lei, mas muitas vezes são particulares, com apoio ou sem apoio das associações. Lisboa é um bom exemplo, o que não quer dizer que esteja isento de problemas nem dificuldades. Portanto, é um bom exemplo, tem uma equipa de 7 veterinários, que não chega, não chega. Tem capacidade para 170 canídeos neste momento e cerca de 70 gatos no gatil para gatos adotáveis, porque tem também uma colónia para uma colónia da própria Casa dos Animais para alojar gatos silvestres que não podem continuar no local onde estão e têm que ser realocados. No entanto, em abril já estávamos com 200 canídeos, 30 felídeos para a adoção, portanto no gatil interno, em nível de gatos até estava muito controlado. Posso dizer que agora, em setembro, já estão com 220 canídeos, e a população de gatos domésticos para a adoção já triplicou.
Porque... Então os receios que o Jorge Cida aqui estava a manifestar justificam-se?
Acontece um fenómeno curioso. A boa publicidade aos canis atrai mais pessoas aos canis para deixar os animais. Aliás, já temos falado disto entre nós, Casa dos Animais, Provedoria, Câmara, que quando elogiamos a Casa dos Animais de Lisboa, os problemas aumentam. A mim leva-me a crer que o grande problema que esta lei vai encontrar é a falta de educação e sensibilidade por parte dos particulares. Porque eu acho que as pessoas pensam que quando se retira um animal da rua e os colocamos num canil ou numa associação, que os mandamos para o paraíso, para um hotel de 5 estrelas. E não é assim. Nós mandamos para campos de refugiados, onde os animais não são felizes.
Claro, estão presos desde logo.
O mais equiparável à nossa realidade é mandá-los para um estabelecimento prisional. Portanto, só que as pessoas, longe da vista, longe do coração. Eu já não vejo um animal na rua, portanto, isso a mim já não é um problema meu. E então exigem muito das autarquias, exigem também muito do governo. Não é que eu não tenha responsabilidades.
Mas, Marisa, também deixar os animais na rua, as pessoas até lhe podem alimentá-los, mas os animais não estão vacinados, não estão.
Exatamente, é um risco para a saúde pública. Mas também é importante dizer, e eu acredito piamente nisto, que nós todos somos responsáveis pelo cumprimento da lei. Todos nós, o cidadão. Nós não podemos estar à espera que as respostas venham todas das autarquias ou do governo. Têm responsabilidades. Podiam ter sido mais previdentes. Tiveram 2 anos para se adaptar, tiveram 2 anos até para se queixar daquilo que estava, podia ser melhorado. Não o fizeram. E agora, mais uma vez, chora sobre o leite derramado. Acho muito bem que não haja prorrogação deste período transitório. Mas temos que aceitar. Dura lex, sed lex. É uma lição que se aprende no curso de Direito. A lei é difícil, mas é a lei. E acho que não é bom sistema andarmos constantemente a adiar prazos. Portanto, vamos aceitar e vamos ter uma atitude otimista. E a atitude otimista que eu vejo como possível é a trabalhar na educação e na sensibilização da população e responsabilização também da população.
Mas então não teme que a sobrelotação que já existe neste momento nos canis municipais e gatis de Lisboa venha a ficar qualquer coisa de incomportável para...
Temo, mas há várias estratégias para debelar esse problema. Por exemplo, nós na Provedoria fizemos uma recomendação que foi acatada pela Câmara Municipal de Lisboa para a criação de um programa de famílias de acolhimento temporário que são financiadas pela Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, os animais do canil podem ser encaminhados pela equipa médico-veterinária para famílias particulares e em vez de viverem num ambiente de canil, vivem num ambiente que é o ambiente onde eles deveriam estar, portanto numa casa e com condições que são aquelas que nós desejávamos ver para todos os animais ditos de companhia.
E há muitas famílias
a procurar a casa dos animais para iniciar o programa. O problema é que o programa, por questões burocráticas, ainda não está lançado. Portanto, ainda falta ir à consulta pública, etc. Mas existem muitos interessados que ligam a perguntar, já me posso candidatar? Porque eu gostava de ter um cão e como não tenho condições, para mim era o ideal. Porque os cuidados médico-veterinários serão assegurados pela Casa dos Animais de Lisboa e a alimentação também será assegurada pela Casa dos Animais de Lisboa.
E não podemos chegar a uma situação em que há animais nas ruas, as pessoas telefonam para que esses animais sejam recolhidos e os serviços de recolha digam que já não têm mais capacidade.
Mas isso já acontece. Mas vai continuar a acontecer, tanto da parte dos serviços como das associações.
Então não está a ser cumprida a lei, porque a lei fala na obrigação de recolha dos animais.
Mas depois pode violar outra lei, porque as condições de bem-estar animal não ficam asseguradas se tiver 20 cães numa box com 1 metro por 3 metros.
Pois, não é?
Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, tem que haver bom senso, e acho que haverá esse bom senso. Obviamente que o ideal é que haja espaço para todos os animais. Nós temos demasiados animais. Outra solução que estamos a estudar na Provedoria dos Animais de Lisboa é a possibilidade de fazer parcerias internacionais para encaminhamento para a adoção internacional. Portanto, porque há países que não têm este problema. A Holanda é um país que não tem este problema. Portanto, nós estamos a estudar a possibilidade de fazer um canal de adoção internacional com associações, com visitas prévias até nossas, para nos assegurarmos que os animais...
Holanda, onde foi adotado um sistema idêntico a este que estamos aqui a querer implementar e que chegou a um ponto em que já não tem praticamente animais para adotar e, portanto, daí a viabilidade de nós exportarmos, digamos assim, animais para adoção internacional de animais. André Silva, líder do Partido Pessoas, Animais e Natureza, percebe as razões das críticas e das preocupações das autarquias quanto à sua capacidade para aplicar esta lei?
Boa tarde, obrigado pelo convite. Congratular a Rádio Renascença por este debate. Infelizmente, a Associação Nacional de Municípios não está presente e, como é normal, nestes debates deste tempo, furta-se sempre ao debate. E, portanto, gostava de deixar esse lamento, porque, de facto, era importante estar aqui a debater connosco. Não há razão para as autarquias estarem... elaborar estas críticas, na medida em que nós, com esta lei, a Assembleia da República não está a transferir quaisquer competências adicionais para as câmaras municipais. E quanto a isso, em 30 segundos, dizer que o decreto 11.242 de 1925, no seu artigo 3º, já referia que todas as câmaras municipais são obrigadas a construir e a manter, na sede dos respectivos conselhos, um ou mais canis, segundo as necessidades e as instalações anexas para postos de vacinação. O Decreto-Lei 317 de 1985, no seu artigo 20, mantém a mesma redação que o anterior, ou seja, a obrigatoriedade de existência de canis e gatis municipais. O Decreto-Lei 276 do ano 2001, no seu artigo 19, vem reiterar que compete às câmaras municipais a recolha, a captura de animais de companhia e que os animais recolhidos são alojados em centros de recolha oficial. O Decreto-Lei 314 de 2003, no seu artigo 8º, vem dizer que compete às câmaras municipais, atuando dentro das suas atribuições nos domínios da defesa e da saúde pública e do meio ambiente, proceder à captura dos cães e gatos vadios ou errantes encontrados na via pública, em quaisquer lugares públicos, e que as câmaras municipais, devem munir-se de infraestruturas, equipamentos adequados e pessoal devidamente preparado. Ou seja...
André, mas então está a dar-nos aqui razões para muita preocupação, porque no fundo citou uma série de leis, com muitos anos, algumas delas, que nunca... e que no entanto não estão a ser aplicadas
que nunca
pelas
foram...
autarquias.
Que as autarquias, não... e portanto isto é claramente, isto o que demonstra, isto é notório, isto é claramente evidente que existe uma obrigação legal há muitas décadas, desde há 100 anos quase, de que todos os municípios sejam dotados de centro de recolha oficial de animais e que e esta lei vem sendo reiterada ao longo de muitos anos e, portanto, aquilo que não existe é vontade política e sensibilidade por parte dos nossos autarcas. E, portanto, mais tempo para quê? Quando esta lei foi absolutamente menorizada por alguns municípios, não por todos, porque há excelentes exemplos, por alguns municípios, e não tem que ver com falta de verbas. É que podia ter que ver com falta de verbas, mas deixe-me dizer duas coisas relativamente a isso. A primeira é que quantas vezes é que a Associação Nacional de Municípios, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 5 anos, pede na Assembleia da República, em sede de Orçamento de Estado, preocupada com esta matéria, que são obrigações que eles têm para fazer cumprir esta lei. Nunca o pediram. E, portanto, esta, de facto, nunca foi uma prioridade,
é que
continua a ser uma prioridade.
Os animais só agora é que começam a dar votos.
Claro, mas isso é outra coisa. Mas a questão...
dos animais sempre foi uma temática secundarizada.
Mas, mais uma vez, esta é uma competência que já existe há muitas décadas e que está a ser memorizada. E a outra são os números muito recentes. Em 2017, o programa de incentivo que o PAN, juntamente que o Governo conseguiu implementar para 500 mil euros disponibilizados para esterilizações, só foram atribuídos 40.365 euros por falta de candidaturas dos municípios. Portanto, não nos venham dizer que faltam verbas. E, portanto, relativamente também a 500 mil euros para aquisição, outro programa que foi conseguido junto do Governo, com bastante dificuldade, um programa de incentivo de 500 mil euros para aquisição de materiais para cirurgias, apenas para cirurgias, foram disponibilizados 147 mil euros por falta de candidaturas. E, portanto, de facto, não tem que ver com o tempo de adaptação, não tem que ver com falta de verbas, tem que ver claramente com falta de sensibilidade, dos nossos políticos.
Que ainda mas deixe-me, André, perguntar-lhe, mas o que é que nos garante que essa falta de sensibilidade que vigorou até agora não vai continuar e, portanto, não vão ser as ruas a ficar com um problema porque as câmaras não vão aplicar a lei que está em vigor de forma correta como não aplicaram as anteriores leis que foram entrando em vigor e na prática não foram aplicadas.
O que nos garante é que temos uma nova lei que proíbe determinadas práticas que a sociedade quem cometer eutanásia ou abate fora daquilo que são os requisitos previstos na lei, portanto animais em fim de linha, em que o sofrimento não pode ser dublado e que o animal é recuperável, cai dentro da lei dos maus-tratos e, portanto, incumpre o código penal. Isso é muito
pratica
claro.
Pratica um crime, mas em relação às restantes obrigações de recolha dos animais e de esterilização dos animais.
Eu volto a dizer que as câmaras municipais são obrigadas a recolher os animais. E, tal como muitas câmaras já têm vindo a fazer, basta mais uma vez haver vontade política. E muitas vezes, ao contrário do que se diz, que são precisos investimentos faraónicos na ordem de milhões de euros, que não é verdade, há várias estratégias que estão a ser implementadas, e muito bem, em muitos municípios, e aqueles que ainda resistem, que são aqueles que só vieram, no fundo, abordar esta temática, chorar por cima do leite derramado há meia dúzia de dias, que são... Por exemplo, a elaboração de protocolos com associações zoófilas. Há municípios que têm trabalho fantástico em políticas públicas de proteção e bem-estar animal que não têm canil. Viseu e Lourinhã, por exemplo. Mas há mais. E, portanto, como é que esses municípios fazem? No fundo, porque a lei prevê isso, a cedência dos animais que são capturados e esterilizados a associações. E, portanto, isso está previsto. E, portanto, são essas associações que, muitas vezes, através de um baixo custo, porque trabalham em regime de voluntariado, que esses municípios conseguem, muitas vezes estamos a falar com 30, 40, 50 mil euros por ano, resolver todos os problemas, esses problemas que muitas vezes estão a vir para cima da mesa, já lá vou, muito falaciosamente e muito demagogicamente, através desta política de medo e de todo este alarmismo que nós estamos aqui a ouvir falar. Através de famílias de acolhimento, por exemplo, também é possível, ou através, por exemplo, Sintra está neste momento a desenvolver parques de alojamento, ou seja, cães muitas vezes que são encontrados, não há lugar no carril, mas que são encontrados, por exemplo, em matilhas, um parque de alojamento funciona basicamente com uma cerca num terreno onde os animais estão alojados, consegue-se garantir o desenvolvimento, o repertório dos animais e com o tempo ressocializá-los, se for o caso disso, e conseguir encontrar saídas para os animais. Portanto, há várias formas.
E que já estão testados e que estão a funcionar
fora do nosso país, mas também no nosso país. E, portanto, aquilo que quero dizer é que há muitos municípios, e que não são propriamente os grandes municípios, que posso dizer, bom, mas Lisboa cumpre a lei há muitos anos porque tem dinheiro. Não é verdade, porque os municípios de menor dimensão, de facto, têm menos verba, mas de facto também têm menos custos e, portanto, têm um esforço orçamental diferente. E posso lhe dizer que há vários anos, são vários os municípios que já cumprem a lei, que era a lei não só do não abate como do recolha. A Póvoa de Varzim, Monchique, Coimbra, Seixal, Sesimbra, Sintra, Almada, Lourinhã, Tavira, Lisboa, Cartacho, Bombarral, Castelo Branco, Leiria, Viseu, Oeiras. E aqui enunciei alguns municípios que comprova que temos municípios do litoral, municípios do interior, municípios claramente de feição urbana e municípios claramente em zonas rurais. Qual é que é a grande diferença? De facto, a grande diferença é que temos à frente destes municípios pessoas, entenda-se, executivos, presidentes de câmaras com elevada sensibilidade para o efeito e, obviamente, médicos veterinários municipais que também têm vontade e querem, no fundo, alterar. E dizer também que
Eu li que, por exemplo, em alguns municípios não há médicos habilitados a fazer esterilização de animais. Não sei.
Isso existe, de facto existe, mas quando esse facto ocorre, cumpre as variações, cumpre o executivo e encontra as saídas. E as saídas passam por contratar outro médico veterinário, por fazer protocolos com outro município ao lado, fazer protocolos e avenças com clínicas veterinárias, aderir ao próprio programa do cheque veterinário, da Ordem dos Médicos Veterinários, que não teve, mais um argumento, que não teve o acolhimento que deveria ter, mas dar aqui uma nota muito clara de que esta não é um cenário tão alarmista e tão como estão a fazer crer algumas entidades. Porque dizer que apenas 29% dos nossos municípios não têm canil ou protocolos. E, portanto, de facto, a maior parte dos municípios hoje em dia já têm canis, já têm protocolos e 76% já não abatem animais. E, portanto, nós poderíamos estar aqui, de facto, num cenário, num contexto em que a esmagadora maioria dos municípios ainda não tinha canil, ainda não tinha outros mecanismos, protocolos ou que ainda abatiam. Não, nós agora estamos a falar apenas e só de um quarto dos municípios. Agora, obviamente, os municípios têm que cumprir as suas competências e perceber que esta é, de facto, uma competência que têm há muitas décadas e, da mesma forma que são responsáveis pela gestão dos resíduos urbanos, que são responsáveis pela manutenção dos espaços verdes, são responsáveis há muitas décadas por políticas de proteção e bem-estar animal. E têm que dar uma resposta àquela que é a vontade consensual da sociedade.
Eu queria ouvir agora alguém que conhece muito bem a rua, Maria Pinto Teixeira, da Associação Animais de Rua. Uma associação que está espalhada do norte ao sul do país e que recolhe cães e gatos abandonados. Pergunto-lhe, também acha, como o André Silva, que estamos todos a dramatizar e esta lei acabará por ser implementada de uma forma mais ou menos tranquila, porque na prática isto já está a ser feito na generalidade das autarquias? Ou tem razão a Associação Nacional de Municípios, que manifesta tanta intranquilidade face à implementação desta lei?
Efetivamente, eu estou de acordo com o que foi dito pelo deputado André Silva e já também pela provedora. Também estou de acordo com o Sr. Bastonário em alguns pontos. De facto, uma coisa que é incontornável é que muito antes da entrada em vigor da Lei 27/2016, muitos municípios de norte a sul do país já não abatiam animais. Podemos dar o exemplo concreto de animais de rua. Temos protocolo com alguns dos municípios mais populosos, alguns dos concelhos mais populosos de Portugal, Vila Nova de Gaia, Lisboa, Sintra, outros de dimensão intermédia, Seixal, Vila Franca e outros mesmo muito pequeninos como Monchique. E se todos estes municípios conseguem, trata-se de vontade política, trata-se das características da política municipal e não da falta ou não de recursos. Isso nós não temos qualquer dúvida. Aquilo que foi dito há pouco é de facto muito importante. Nós encontramos médicos veterinários municipais municipais, em muitos municípios, que nos confessam que não sabem realizar cirurgias. Nós organizamos, inclusive, o ano passado, com a Casa dos Animais de Lisboa, uma formação em parceria com o International Cat Care, em que vieram médicos veterinários municipais um pouco de todo o país, inclusive também dos Açores, aprender técnicas de esterilização menos invasivas. Esta cooperação, e o Dr. José Cid falava há pouco da importância de existirem grupos de trabalho para refletir em conjunto sobre estas questões, sem esterismos, sem dramatismos, as pessoas sentarem-se à mesa e partilharem competências, partilharem experiências, porque nós não estamos a inventar a roda. Isto é uma realidade banal na grande maioria dos países, quer os desenvolvidos, quer em vias de desenvolvimento, e portanto não estamos aqui a fazer nada tão extraordinário assim.
Já há vários países europeus que têm feito isto, não é? E onde tem corrido bem? Quer citar aqui alguns exemplos?
A Holanda é o exemplo crasso, porque é um país da Europa, é um país que lançou uma política de no-kill muito parecida com a que se pretende iniciar aqui. Agora, uma coisa eu estou de acordo. A proibição do abate é o telhado de uma casa que deve ser construída com fundações. E a esterilização, e mais uma vez, o Sr. Bastonário tem razão quando diz que a esterilização é apenas um dos fatores, é necessário existir educação, é necessário existir promoção da posse responsável dos animais de companhia. Animais de Rua lançou várias campanhas, até na televisão, contra o abandono, com a presença de atores conhecidos. A Casa dos Animais de Lisboa já o fez, outras organizações também. Aquilo que falta, no meu entender, para que esta situação seja generalizada a todos os municípios, a palavra-chave para mim é cooperação, quer ao nível da implementação das medidas, uma vez que é a própria lei, quer a lei que proíbe o abate, quer a própria regulamentação, a Portaria 146/2017, vem dizer que o papel das associações é fundamental. Portanto,
Está a falar em cooperação entre quem? Entre as associações e...
Entre as associações e os municípios. A própria lei prevê isto, que inclusive é o programa Capturar, Esterilizar, Devolver, que é o programa-chave de animais de rua. Nós esterilizamos já cerca de 30 mil animais a nível nacional em cooperação com os municípios, ainda antes da existência desta portaria. E se é o próprio legislador que chama as associações a terem um papel ativo nesta questão, então deveriam ser também chamadas a opinar, a emitir parecer sobre a legislação que sai, porque temos agora portarias a sair, como esta portaria 146/2017, que está manifestamente desligada da realidade. Uhum. E as associações, mal ou bem, nos últimos 10, 20 anos, foram elas que estiveram a resolver estas questões na rua e, portanto, o seu contributo é, de facto, importante.
Estas campanhas contra o abandono têm surtido resultado? Notaram uma diminuição do abandono de animais?
Nós, na Animais de Rua, notamos um acréscimo de pedidos de ajuda, mas eu não nos parece empiricamente, não temos feito qualquer estudo rigoroso sobre esta temática, mas aquilo que notamos é que as pessoas estão mais sensíveis ao tema, estão muito mais sensibilizadas para a questão dos animais abandonados e, portanto, pedem mais ajuda. Não notamos que depois, no terreno, na nossa atividade de rua, não notamos que haja mais animais nas ruas. Notamos, sim, que existem dificuldades ao nível da implementação da lei. O Governo Regional dos Açores, a Assembleia Legislativa Regional, chama-nos muitas vezes para emitir pareceres quando vão legislar sobre temáticas ligadas à proteção animal, e penso que isso deveria ser prática comum também no continente, porque há tanta coisa, aspectos logísticos, que podem parecer muito simples quando se está numa secretária a legislar, mas que depois no terreno são perfeitamente impraticáveis, e nós estamos sempre em uníssono com os médicos veterinários municipais neste aspecto.
E notam, e depois queria também perguntar ao veterinário Jorge Cid, se notam que as pessoas hoje em dia já optam mais por adotar um animal de rua do que em comprar um animal a um criador? Já não têm tanto aquela ideia de ter um animal com pedigree, um animal de raça, ou isso ainda persiste muito?
Isso aí, sem dúvida alguma, que notamos um acréscimo tremendo na vontade de adoção, por contraponto à compra dos animais. Temos muito mais facilidade hoje em dia em entregar animais sem raça definida para adoção do que há poucos anos atrás, sem dúvida.
E acha que deveria haver medidas de caráter legislativo que levassem mais as pessoas a adotar ainda mais do que já adotam? Ou temos...
Sem dúvida. Há muitos estímulos que se pode fazer até do ponto de vista económico. Há pouco falava-se das taxas pagas pelos detentores de canídeos. estas taxas poderiam ser evitadas, quer dizer, podiam ser poupadas às pessoas que vão adotar um animal ao canil, por exemplo. A esterilização ser gratuita para famílias carenciadas. Há muitas medidas que se podem tomar para evitar a compra dos animais, que é imoral, absolutamente. Nós temos outros países, como a Bélgica, por exemplo, em que os criadores têm que vender os animais esterilizados, porque é um flagelo de tal forma gritante, e no nosso país é mesmo muito gritante, que enquanto se continuarem a vender animais sem qualquer espécie de controle sobre a sua vida reprodutiva, é altamente irresponsável.
Uhum. André Silva, a sua experiência como veterinário, como bastonário?
Eu estava a fazer aqui alguns comentários, estou praticamente em acordo com quase tudo da doutora Maria Pinto Teixeira, e acho que o ponto-chave que ela definiu aqui parece-me ser o principal, que é a cooperação, e aí todo o nosso apoio. Só há uma coisa que eu estou completamente de acordo, foi o que ela acabou de dizer da taxa devia de reverter. Nós somos completamente a favor da abolição da taxa. Não é necessidade nenhuma das pessoas pagarem essa taxa. Portanto, essa taxa seria para abolir uma discriminação dos animais. Quanto aos animais de raça, parece-me uma falácia. Não tem nada a ver um animal chamada raça indeterminada com os animais de raça. Há pessoas para uma coisa e pessoas para outra, como muito outras coisas na sociedade. Não podemos estar aqui a discriminar. Para mim, animais, cães ou gatos, são tudo cães ou gatos, que devem ser todos acarinhados, têm de ser todos.
Está bem, mas as pessoas, quando adotam, estão a retirar um animal da rua, não mas, é? Mas, e quando vão comprar a um criador,
estão,
se calhar estão a potenciar
o aumento do número de animais
vamos ser reais. Não há animais de raça praticamente, ponho aqui, há sempre um outro, abandonados. Quando aparece, e basta passar pelos canis todos por todo lado e não se vê um animal de raça. Vê-se animais que às vezes as pessoas julgam que são de raça, porque são parecidos com os animais de raça.
São cruzados. Alguns de raça, fez o cruzamento.
A última visita que eu fiz, nomeadamente à Casa de Animais de Lisboa, não vi um animal de raça. Portanto, esses animais até me dizem, quem está dentro desse assunto, algumas associações e canis, que até há pessoas que ligam para lá saber se aparecerem um canis, um Yorkshire, qualquer coisa, digam-me logo que eu estou interessada. Portanto, esses animais, se forem abandonados, são logo adotados. E nós, basta ter olhos para ver, não vemos animais errantes de raça. Pode haver, como é óbvio, haverá sempre casos pontuais. Mas, portanto, esse problema não é. Nós temos, eu sou perfeitamente a favor de desenvolver uma canicultura evoluída, como tem Inglaterra, como tem França, porque os animais de raça têm outro tipo de características muitas vezes, e o que faz muitas vezes também o abandono é que as pessoas ficam com cães pequeninos que não sabem de que raça são, e esses cães às vezes têm alterações comportamentais, ou crescem mais com o que a pessoa queria, ou são diferentes daquilo que a pessoa idealizava, e nós não podemos retirar o livre escolha de uma pessoa ou de uma criança que, por qualquer motivo, quer ter um animal daquela raça.
Acho que há lugar para todos. Mas também há problemas de consanguinidade nos cães de raça, que depois, às vezes...
Não se esqueça que
podemos falar dos problemas de saúde dos bulldogs franceses.
Não se esqueça que eu comecei por dizer a criação responsável. Por exemplo, isso não se passa em Inglaterra, não se passa em França, onde há uma canicultura muito evoluída e onde nós, eu quase certeza que se eu comprar um animal de raça em Inglaterra, sei que ele tem aquelas características e um equilíbrio comportamental. Por estar a querer arranjar, a legislar, para dizer que não criem animais de raça, porque há animais...
Mas não foi isso que eu disse. Há uma diferença entre criadores e criadeiros.
Exato.
Em primeiro lugar.
Isso, 100%
e em segundo lugar,
consigo.
Por exemplo, na Bélgica, temos os criadores, sim, a criar estalões específicos de raças, mas os animais são vendidos esterilizados e depois não é qualquer pessoa que pode reproduzir o seu animal e dar do destino que quer às ninhadas e por aí fora.
Pronto, mas isso é uma coisa completamente diferente do que estamos contra os cães de raça, porque parece
que...
Não,
mas eu não disse isso.
Eu sei que não disse isso. Eu não estou contra si nesse aspecto. A única, no seu discurso todo, a única coisa que eu rebati foi a taxa que acho que deve ser abolida. Mas se não for abolida, acho muito bem que a
rebatida. Eu também acho que deve ser abolida, mas não sendo pelo menos os animais adotados, acho que não deviam pagar.
Deixem-me ouvir Marisa Reis, a provedora do Animal de Lisboa. Qual é que é a sua opinião sobre esta questão?
Bem, eu acho que...
Deve haver aqui medidas de discriminação positiva para a adoção dos animais de rua.
Sem dúvida. Até lhe posso dizer mais. Podemos ir aos exemplos internacionais. Isto não é inventar a roda, como já foi aqui usada essa expressão, e posso usá-la aqui novamente. Até a própria professora Conceição Valdágua já veio no passado sugerir uma medida transitória de emergência para proibir a criação de animais enquanto as lotações dos canis não estiverem num número aceitável, o que já foi feito na Holanda. E o que é feito nos Estados Unidos em várias cidades. Atenção, portanto, isto não é uma ideia peregrina que alguém acordou de noite e pensou nela. Portanto, isto tem sido praticado nos Estados Unidos e a Holanda, que tem sido aqui citado como exemplo, esta medida foi aplicada. Agora, se isto não for viável, certamente por muitos motivos não será.
Porque há muitos interesses económicos em jogo.
Sim, sim, também. Eu acho que os criadores também podem ser envolvidos para o sucesso desta lei. Porque é que eles também não se podem disponibilizar para acolher determinados animais? Portanto, eles criam, acolhem animais que são também recolhidos, ficam responsáveis por determinados animais. Aumentar, obviamente, a carga fiscal na venda de animais, por exemplo, e, obviamente, facilitar ao máximo a vida das pessoas que decidem fazer um serviço público, que é adotar um animal que está a cargo do Estado. Exato. E todos os encargos que essa pessoa tiver com o animal serem o mais reduzidos possível.
André Silva, o que é que o legislador diz sobre estas ideias que foram aqui expostas?
Concordamos, aliás, muitas delas têm sido propostas por nós, mas têm sido reiteradamente reprovadas. Nós estamos de acordo genericamente com aquilo que foi dito. As taxas de IVA de 23%, quer nos tratamentos dos médicos veterinários, para nós não faz sentido. A taxa de IVA a 23% para a alimentação dos animais de companhia também não faz sentido, porquanto todos os tratamentos médico-veterinários e toda a alimentação de outros animais que não de companhia têm taxa reduzida. E relativamente à saúde...
E vamos voltar a avançar,
estamos em negociações com o Governo e uma das medidas que está em cima do Orçamento de Estado é precisamente essa, da alimentação, e ainda relativamente à questão dos tratamentos médico-veterinários, aquilo que nós dizemos sempre é que saúde só há uma, e portanto não pode haver uma saúde humana e uma saúde animal. E portanto, há aqui várias medidas que ainda estão por conseguir. Eu gostava só de falar numa medida que foi uma iniciativa cujo processo legislativo teve sucesso, chegou ao fim, que é a Lei 95/2017, que por vezes não é tão falada e que contribui determinantemente para existirem menos animais na rua, menos animais abandonados, que é a lei que restringe a venda de animais de companhia na internet. E, portanto, no fundo, evita que as pessoas façam trocas de animais por cadeiras ou por telemóveis, evita muito mais a compra por impulso e, obviamente, não
mas
frustra...
Mas continuam a ser vendidos via Facebook e...
Bom, mas não podem. E, portanto, ou seja, nas plataformas não podem. E, portanto, claramente reduziu significativamente e sabemos que quando existem denúncias, as autoridades estão a atuar. E, portanto, as principais plataformas que, no fundo, faziam estas vendas, deixaram de o fazer. E, portanto, esta é também uma medida adicional. Eu gostava ainda de voltar um bocadinho atrás, porque é importante desconstruir alguma dramatização, algum cenário de caos que está a ser colocado em cima da mesa, não aqui hoje, mas muitas vezes ao longo dos últimos dias, tem que ver com a criação, com a criação e a proliferação de matilhas que agora vamos ter em todo lado. Eu gostava de dizer que nos distritos de Lisboa e no distrito de Setúbal, onde a maioria dos concelhos desses distritos já não pratica abate de animais há muitos anos e que são os concelhos do país onde há maior taxa de abandono, porquê? Porque há mais pessoas, logo há mais animais, logo há mais abandono, não há problemas significativos com matilhas. Não significa que elas não existam. Existem algumas que são identificadas, mas rapidamente e naturalmente, antes da entrada da lei em vigor, os municípios organizam-se em cooperação ou não, e conseguem resolver, de facto, esse problema. E, portanto, dizer que esta questão é uma não questão, e ainda relativamente ao abandono, acho que é importante dizer aqui hoje que muitas vezes se fala da irresponsabilidade e falta de educação das pessoas para o abandono de animais, e que é verdade, e que a sensibilização tem feito. Gostava que essas pessoas que falam tanto do problema do abandono falassem num problema que quem anda no terreno o conhece perfeitamente, que é o abandono de cães por parte dos caçadores, que no final das épocas de caça o fazem abundantemente. E, portanto, isto nunca é dito, nunca é referido, é um flagelo. As associações que estão no terreno sabem que isto é que isto é verdade, e são muitos os cães que aparecem mortos, por um lado, e muitas vezes abandonados, com chumbos ou sem ser possível, e que sabemos
todos
que vêm todos os anos, que provêm da atividade cinegética dos caçadores. E, portanto, é importante que, quando se fala dos problemas do abandono por parte das pessoas e de individuais, que se fale também deste setor, que também é pouco responsável nesta matéria.
Jorge Cid, queria
deixe-me só aqui fazer um comentário do que foi dito há bocado. Médicos veterinários municipais que não sabem esterilizar, ou bem, os médicos veterinários têm municipais, a autoridade sanitária tem um programa muito vasto, nomeadamente na parte de tudo saúde pública, e portanto não são obrigados a saber esterilizar. Agora, uma coisa parecia-me evidente, logo que saiu esta lei, há mais de 100 câmaras municipais que não têm médico veterinário municipal e, portanto, deviam ser imediatamente obrigados, o Orçamento do Estado, a promover a cooptação destas vagas.
Medida que já propusemos por 3 vezes nesta legislatura
chumbada. Foi chumbada. Portanto, mais de 100 câmaras não têm veterinário municipal. Uhum. Isto é, portanto...
Mas há muitas em que não é o veterinário municipal a esterilizar. É um veterinário contratado, isso não há problema nenhum.
Sim, por isso é que...
Seja feito.
E vão lá ver, por isso é que nós achamos com o esforço de dinheiro possível que se angariasse, quer do governo, quer dos cidadãos, que fosse dirigido para alojamento, porque nós, Ordem, disponibilizámos um serviço de abrangência nacional para esterilizações e fomos mais longe para a ajuda da famílias carenciadas.
E foi contratado por quantas câmaras, senhor?
Só temos até agora 15.
15.
15 câmaras.
Isto revela claramente a falta de vontade dos municípios em aderir, de facto, a esta lei, quando a Ordem dos Médicos Veterinários, a preço de custo, oferece esterilizações.
Uhum. Oferece realizações. Isto foi uma manifestação solidária de toda uma classe para esta problemática, porque víamos que não havia outra solução.
E que não está a ter a receptividade.
Não está a ter a receptividade que nós estávamos, mas estamos aos poucos, ainda hoje vindo assinar um protocolo há bocadinho, e pronto, eu penso que aos poucos vamos assinando, mas pronto, gostaríamos que isto já tivesse sido feito há mais tempo.
André Silva, mesmo a terminar, diga-nos só, está em conversações com o Governo por causa do orçamento do próximo ano. Que medidas é que estão encaminhadas e acredita que podem vir a ser aceitos pelo Governo?
E neste momento, relativamente à matéria que nós estamos aqui a falar, ainda nenhuma está encaminhada. Aliás, nós nos últimos anos, a verdade é que nós não conseguimos inscrever até agora nenhuma medida na proposta inicial. Conseguimos sempre fazê-lo na reta final em processo de especialidade. Este ano já temos falado com o Governo e com o Partido Socialista a pedir que se aproxime do PAN naquilo que são as nossas visões e as nossas propostas mais éticas para fazer face a alguns problemas, nomeadamente as questões das taxas do IVA para os atos médico-veterinários, a redução da taxa de IVA para alimentação e, obviamente, a extensão do programa de apoio às esterilizações e ao melhoramento dos centros de recolha oficial.
Portanto, vamos ter que esperar para saber se haverá novidades nessa matéria. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos para a semana, no mesmo horário, mas, claro, com outro tema. Bom fim de semana, boa semana. Ficou a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.